Ainda sobre esse assunto do Parlasul, senador Paim.
E havia uma expectativa que até amanhã, ontem ou meio-dia ainda.
Dia 23 é uma segunda-feira. Isso significa que nós teríamos que ir domingo, porque segunda-feira nós teríamos um voo de manhã de uma companhia uruguaia, mas chegaríamos lá pelo meio-dia e não poderíamos ir na abertura do parlamento. Agora, o problema sério é que domingo a empresa que nos transporta faz uma escala demoradíssima em São Paulo, nós levamos 11 horas para chegar no Uruguai, quando um voo normal é de 3 horas, de aeroporto a aeroporto. O ideal para nós é que todas as reuniões sejam feitas na sexta-feira, porque nós podemos sair na quinta, num voo direto, e não perdemos nenhuma sessão, porque sexta-feira, que é hoje,
muito bem,
o Senado da República não tem deliberação. É um espaço para pronunciamentos. Mas, presidente, eu continuo preocupado com a economia brasileira. A China anunciou seu crescimento do PIB em 8,1. Era esperado muito mais. Isto significa dificuldades de venda e de preço para commodities brasileiras. Nós vendemos hoje no mundo basicamente commodities agrícolas, soja, açúcar, carne, café e commodities minerais, petróleo e ferro. Venderemos menos ou por preço menor, porque a derrubada do ritmo de crescimento econômico da China nos coloca em risco. Os economistas que fazem avaliações anunciam que 46,5% do poder aquisitivo do Brasil é da classe C, mas ela está endividada com 40% da sua renda mensal. É um risco muito grande, é como aquele subprime americano. Créditos sem correspondentes e nutridos aumentos de salário pode levar à inadimplência, como ocorreu com os Estados Unidos, com a quebradeira toda. E nós estamos num processo de paralisação do crescimento industrial em relação ao crescimento das exportações, que são produtos naturais e que não são industrializados no Brasil. Eu, dessa tribuna, já levei ao conhecimento do Senado os dados da Abimac. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais que os tigres asiáticos, ou seja, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia e China. Nós produzimos mais que eles todos. Estatísticas de 2010 mostram que nós não chegamos a 15% do que eles produzem industrialmente. E as associações industriais do país nos dizem que o nosso crescimento industrial esse ano mal vai chegar a 2%. Nós estamos, então, numa situação muito delicada. Eu vejo com satisfação a reação da presidenta Dilma e do ministro Mantega. Já é tarde, mas ainda é tempo. Nós vamos, por falta de ação anterior, sofrer mais do que devíamos. Mas a queda dos juros já significa alguma coisa. E, mais uma vez, a banca privada resiste em colaborar com o Brasil. Vossa Excelência lembra que, na crise de 2008, o presidente Lula liberou compulsório para irrigar a economia, porque o oxigênio de uma economia capitalista é o crédito, e os bancos privados aplicaram em letras do Tesouro. E o Brasil conseguiu atenuar a crise através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES e do BRDE. Mais uma vez, a banca privada gulosa, que tem os maiores lucros da história do planeta, resiste em colaborar com o país. Mas isto tudo me preocupa e eu gostaria que as medidas tomadas pelo ministro Mantega e pela presidenta Dilma fossem sistêmicas e não pontuais como estão sendo agora. Mas estão tomando medidas e eu insisto que o discurso está correto, embora as medidas sejam tímidas. As semanas que passaram, presidente, foram pródigas no plenário, nas comissões da Casa, neste Senado e na Câmara dos Deputados, e também na mídia, de repente despertada para o problema. Enfim, os dias passados foram pródigos em discursos, estudos e advertências sobre a desindustrialização do Brasil. Confesso que me cutucou um dedo de satisfação ao ouvir pronunciamentos e ler sobre o assunto. Afinal, o tema tem sido uma das minhas obsessões desde o primeiro discurso que fiz neste plenário em fevereiro do ano passado, o discurso com que eu inaugurei a minha participação nesse mandato e na tribuna. Na verdade, de mais tempo ainda. De longe, de muito mais longe, vem o meu desassossego com a queda da produção industrial brasileira. Por exemplo, no dia 28 de outubro de 98, ocupei esta mesma tribuna para avaliar o profundo impacto, o choque demolidor das reformas neoliberais, das chamadas desregulamentações econômicas adotadas pelo PSDB. Foi no meu primeiro mandato de senador. PSDB, então, no governo. Desregulamentações sobre o Parque Industrial Brasileiro. Se lesse aqui, nesta sessão, o discurso de 13 anos atrás, sem dizer que o fizera há 13 anos atrás, ninguém atentaria para a sua ancianidade. De tão atual, que dizia eu naquele discurso? Dizia que em meados da década de 80, o produto industrial brasileiro representava 44% do nosso PIB e que em 99 caíra para 23%. Dizia que o número de trabalhadores na indústria era, no final dos anos 90, 34% menor que o contingente dos anos 80, senador Paim. E que na primeira metade dos anos 90, mais de 18% dos trabalhadores industriais haviam perdido o seu emprego. E por quê? Dizia em 99, que em 99, como se estivesse hoje dizendo, a abertura foita realizada sob o argumento de que o excesso de proteção levava à ineficiência e de que era preciso modernizar o nosso parque industrial, tornando-o mais competitivo internacionalmente, provocou e continua provocando uma grande e generalizada quebradeira. Escancaradas as portas, fomos invadidos por toda sorte de bugigangas e pelos cartéis multinacionais que aqui se instalam interessados apenas em conquistar o mercado interno. A abertura como instrumento de uma modernização que nos tornaria, em breve tempo, uma potência econômica exportadora e geradora de superávites comerciais, revela-se um engodo. Estão aí as estatísticas, mostrando que a maior parte dos investimentos estrangeiros se dirigiu ao setor de serviços ou a setores voltados ao mercado interno, quando não a mera especulação. Desindustrialização, desnacionalizações, falências, desemprego. A burguesia industrial brasileira, a ela, restou apenas dois caminhos, a fusão ou a falência. Lembra da KPMG, senador Paim? Uma das grandes empresas de consultoria internacional, ela apontava mais de 75% dos capitais envolvidos em fusões e aquisições no Brasil nos primeiros anos do governo Fernando Henrique Cardoso tem origem estrangeira. Anote-se que este índice não passava de 14% em 92, quando se inicia o chamado processo de abertura. O que aconteceu com o setor de autopeças? É exemplar, senador. A diminuição radical das tarifas, que chegaram a absurdo dos 2%, fez com que o movimento combinado de absorções e falências eliminasse o empresariado nacional no setor. E eles não sobreviveram porque eram atrasados, incompetentes ou incapazes de competir. Seria ofensivo ou fruto de profunda tolice assim classificar, por exemplo, a Metal Leve, a COFAP e a Freios Varga, avançadíssimas e em pleno caminho de internacionalização, foram abatidas pela queda radical das tarifas, pelos juros altos e pela falta de incentivos governamentais. É o que eu dizia, senador, naquele fim de outubro de 99, nesta mesma tribuna, e acrescentava que só com a quebra do setor de autopeças foram de roldão 250 mil empregos industriais e 3.200 fábricas. E não eram quaisquer empregos, e sim empregos altamente especializados, o creme de la creme do setor metalúrgico nacional. Além disso, viu-se que uma das primeiras providências das empresas norte-americanas que abocanharam o nosso setor de autopeças foi transferir para os Estados Unidos os fantásticos laboratórios de pesquisa das fábricas por eles encampadas, assimiladas. Dizia também eu, naquele outubro, que a desindustrialização e a ociosidade do parque fabril brasileiro representavam cerca de 250 bilhões de dólares parados, imobilizados, 250 bilhões de dólares em máquinas, em tecnologia, em pesquisas, em instalações, segundo o cálculo de entidades representativas do setor. Reafirmava, por fim, que aquela crise não era obra do acaso, não era fortuita. Era resultado de uma política que pretendia fazer da dependência a alavanca do nosso desenvolvimento. Descrita com maestria naquele livro do Fernando Henrique com o italiano naturalizado argentino Enzo Faletto. Pretendia fazer da dependência a alavanca de nosso desenvolvimento. A teoria da dependência, combinada com a absoluta submissão ao consenso de Washington, cegamente obediente aos mantras do neoliberalismo, hipnoticamente repetidos, privatização, diminuição do tamanho do Estado, desregulamentação, abertura econômica irrestrita e estabilização da economia a qualquer preço. Controle dos salários e das aposentadorias, corte nos gastos públicos, quer dizer, cortes na saúde, na educação, na segurança e na infraestrutura. Teoria da dependência e consenso de Washington, uma mistura deletéria, corruptora da economia nacional. Eram os princípios guia que distinguiam e orientavam o governo de então, o governo do Fernando Henrique Cardoso. 13 anos depois daquele discurso feito nesta mesma tribuna, olho o país e vejo com tristeza e desalento que os princípios guia da teoria da dependência, do consenso de Washington e do liberalismo econômico permanecem hoje no nosso governo exatamente os mesmos. Evidentemente, desde o presidente Lula, avançamos. Avançamos em algumas frentes, especialmente na frente social. Alegro-me, como se alegra a Vossa Excelência e o Brasil todo, com os avanços. Vibrei com cada iniciativa do presidente Lula de estender a mão solidária, fraterna do Estado aos mais pobres e retirá-los da longa, tortuosa e sufocante noite do desamparo, do desespero ou da secular abulia. Vi o rosto do povo revelar-se nas ruas centrais das cidades, nas lojas, nos shoppings, nos aeroportos, nas praias e no trânsito. O povo brasileiro, senador Paim, tornou-se visível para o horror de uma elitezinha cada vez mais saudosa da senzala. Para escândalo de alguns jornalistas bem postados na grande mídia e alguns economistas, consultores e analistas que, como os personagens caricatos de Nelson Rodrigues, passaram a gritar: quanto custa isto? Quanto custa isso? Quem está pagando a ascensão das classes populares? O mantra da vez da oposição passou a ser a gastança. Misturaram o tal escândalo das despesas pagas com cartões corporativos, diga-se, uma merreca, uma coisa absolutamente insignificante, criminosa, absurda, mas insignificante do ponto de vista econômico, com os gastos, com o Bolsa Família, com a saúde, com a educação, com moradias, com reajustes ao funcionalismo e, ainda que modestos, aos aposentados, com infraestrutura, com os assentamentos rurais, com a pequena agricultura, e botaram tudo no mesmo saco da tal gastança que deveria ser combatida a qualquer preço. Claramente, um pio sequer, uma vírgula que fosse aos custos para o país, à produção e ao trabalho das políticas neoliberais. Nada sobre a conta dos 250 bilhões de dólares da desindustrialização. Nada sobre a especulação financeira, o rentismo, o lucro dos bancos. Nada sobre a primarização da economia, com o recuo do país ao estágio colonial de exportador de commodities. Nenhum pio, nenhuma vírgula, tanto da oposição como da base do governo, porque se piassem e se metessem a botar vírgulas, estariam contrapondo-se aos tais princípios guia da macroeconomia, os ditos e decantados fundamentos econômicos. Quanto a isso, unanimidade. Quanto a isso, uma sólida frente unida que eu nunca vi rompida neste plenário. Vejo, sim, com frequência, os até comoventes esforços de alguns senadores e senadoras da base que tentam anular as críticas aos fundamentos neoliberais que embasam e embalam a política econômica do país desde os anos 90, com o desfilar apoteótico de números sobre o crescimento da classe C. Se, da parte da oposição, o mantra é a gastança, da parte da situação, o mantra é a nova classe média. Cada um se engana com o prato de lentilhas que lhe convém. A verdade dos fatos é que o aferro, a obstinação, o afincamento hoje aos fundamentos neoliberais, aos princípios guia do capitalismo financeiro, representa, senador Paim, a renúncia, a abdicação de se construir o Brasil-nação. Os teóricos da dependência fizeram escola, conquistaram discípulos, abduziram antigos e fervorosos militantes da soberania nacional, da Revolução Brasileira. Uma das consequências da crise financeira global, que explodiu em 2008, foi a redescoberta de Marx e de Keynes, cujas recomendações protecionistas parecem ter clara inspiração no velho Marx. E hoje nada mais causa urticária, desarranjos mentais, colapsos nervosos, exiliques de monta, que falar em protecionismo, em tarifas privilegiadas para os brasileiros. Volto aqui às mesmas citações de Marx que fiz no discurso de outubro de 99. Na primeira metade do século XIX, observava ele, abre aspas, o sistema protecionista é somente um meio para criar um país, em um país, a grande indústria. Por isso, vemos que naqueles países em que a burguesia começa a se impor como classe, grandes esforços para implantar tarifas protetoras. Fecha aspas. Em uma passagem do Capital, Marx reafirma: o sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes, capitalizar os meios de produção e abreviar o trânsito do antigo ao moderno regime de produção.